tradicional feirão JD Colchões. Confira só: colchão casal box baú por R$ 1.680 ou em 12 vezes de R$ 140. Colchões, cabeceira, box, box baú e muito mais. Tá rolando! Reta final do tradicional feirão de abril. JD Colchões, Rua Rio do Sul, esquina com a Geral da Rua Bolívia.
Do Fato à Notícia. Repórter Cultura, na Cultura FM.
8:15, 8:15 em ponto. Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quarta-feira, dia 26 de abril. Lembrando que a hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do supermercado Chitze, um amigo perto de você. E conforme nós anunciamos, você que está acompanhando a nossa programação aí já está vendo que nós estamos numa entrevista online. Já está conosco aqui o delegado adjunto da Receita Federal ali de Blumenau, o Marcelo Stoiane Nercolini, e vai participar com a gente então nessa entrevista, falando aí sobre imposto de renda, falando sobre tributação de produtos internacionais, nessa entrevista aqui no seu Repórter Cultura. Muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Muito bem, Marcelo, vamos lá. Vamos falar de imposto de renda, já que é uma das obrigações que nós temos aí pela frente. Os nossos ouvintes aí vão acompanhar agora informações que o Marcelo vai passar. Até que dia o contribuinte pode fazer a sua declaração de imposto de renda desse ano, Marcelo?
Até o último dia útil de maio.
Então, até o último dia.
É o último dia útil de maio. Então, seria esse ano um pouquinho mais longo, né, o prazo. Normalmente vai até o final de abril.
Exatamente.
O prorrogado foi um pouquinho mais alongado aí para facilitar, para que as pessoas consigam declarar com calma.
Exatamente. O contribuinte que é MEI, isso é uma dúvida normalmente que os MEIs, quando abrem a sua empresa e tal, um MEI, ele tem a obrigação, Marcelo, de fazer a declaração?
Ele está enquadrado dentro de algumas regras de obrigatoriedade, de acordo com o faturamento dele. E ele vai declarar uma porcentagem daquilo que ele recebe como resultado da empresa, né? Então, como o MEI quase que se confunde com a pessoa física, existem algumas regras especiais. Vai variar a porcentagem de lucro presumido, vamos dizer assim, de presunção de resultado, de acordo com o tipo de atividade, se é serviço, se é revenda de mercadoria. Nessas situações aí ele vai ter algumas alíquotas específicas. Mas sim, ele vai estar enquadrado, vão ser as mesmas, praticamente as mesmas condições da pessoa física normal que não é MEI, né? E sim, vai ter que declarar a depender do resultado que ele teve no ano.
Exatamente. Então ele tem que buscar, na verdade, o apoio também de um profissional da contabilidade, enfim, que atua nesse ramo, para buscar apoio. Importante ele saber que o MEI, sim, de acordo com determinadas características e regras do negócio, tem isso, que fazer também a sua declaração de imposto de renda.
Tem. Ele vai ter algumas situações ali em que ele pode ficar dispensado, mas o ideal, para evitar qualquer surpresa, seria realmente procurar um profissional, consultar o site da Receita Federal, para ver de acordo com a situação real dele, onde é que ele se enquadra, né? Porque tem algumas particularidades ali, mas não é nada complicado.
O Marcelo, outra questão que muitas pessoas têm dúvida, uma pessoa aposentada, ela está aposentada, ela também tem a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda se a sua renda ultrapassar aquele valor limite lá da declaração?
Sim, tem, ele entra nas mesmas regras de, por exemplo, de isenção, né, até 2.400 e alguma coisa por mês, a pessoa está isenta do imposto de renda. Acima desse valor, ela vai ter que pagar o imposto. Para o aposentado, dependendo da idade, se ele tiver mais de 65 anos, ele ainda tem um acréscimo na margem de isenção. Mas ele, por exemplo, se ele tiver imóveis em valores acima de 150 mil, ele tem que declarar também. Então, independentemente de ele estar aposentado ou na ativa, ele vai se enquadrar nas mesmas exigências de todas as pessoas físicas. A única diferença substancial mesmo é que ele tem um pouquinho maior a margem de isenção se tiver mais de 65 anos.
Marcelo, havia uma expectativa aí também já no governo anterior, mas foi uma das promessas de campanha e agora tinha uma conversa de que em maio haveria uma atualização da tabela do imposto de renda. Há alguma coisa nesse sentido para que em maio realmente haja uma atualização da tabela de isenção do imposto de renda?
É que a gente já faz tempo que a gente acha que precisa fazer essa atualização. Não é uma questão assim que dependa tanto de vontade quanto seja obstada por questões orçamentárias, mas que a gente reconhece que precisa atualizar essas faixas de tributação, aí sim, aumentar a faixa de isenção, talvez rever uma alíquota, mas a princípio a decisão é do executivo, ou seja, do presidente. Então, vontade política aparentemente existe, né? E a gente espera que sim, que em maio aconteça, mas ainda não há uma certeza. Não daria para cravar assim, que vai acontecer e nem a gente tem uma noção exata de valores de que a gente conseguiria atualizar isso. Mas é um debate, sim, que tá acontecendo e que é necessário. Faz muito tempo que a tabela está sem correção.
Marcelo, vamos lá, vamos passar para um outro assunto da pauta aqui, que é a tributação de produtos internacionais. Qual é a regra vigente com relação à tributação de produtos internacionais? Por exemplo, vou lá fazer uma compra no Shopee, no AliExpress, qual é a regra? Eu pago um imposto já sobre essas mercadorias atualmente?
Sim, a única isenção que existe atualmente é de pessoa física para pessoa física, ou seja, se o remetente é pessoa física e o destinatário é pessoa física, e a encomenda não custa mais do que 50 dólares. Então, até 50 dólares de pessoa física para pessoa física estaria isento de uma alíquota simplificada de tributação. É um regime de tributação simplificada, a gente chama de RTS, e essa alíquota é de 60%. Então, até 50 dólares, a princípio, de pessoa física para pessoa física, estaria isento. O que aconteceu, que despertou esse debate, é que alguns desses sites, como Shopee e outros, aí, AliExpress, eventualmente usam nomes de pessoas físicas como remetente, mas a pessoa está comprando através da plataforma. Então, o que está acontecendo é uma fraude. Por exemplo, um dado curioso é que o nome de remetente mais citado é Jackie Chan. Jackie Chan é um ator. Eles colocam o nome desse ator como remetente de várias encomendas para evitar, para sonegar o imposto. O correto, o ideal, seria que as próprias plataformas que fazem esse comércio se regularizassem, né? Ou seja, que elas mesmas já declarassem, olha, está sendo vendido por aqui. E seria mais vantajoso, inclusive, em vez de pagar essa alíquota de 60%, fazer a importação desses bens para o Brasil e daqui do Brasil, de um centro de distribuição, mandar para as pessoas. Porque aí ela vai entrar na regra normal de importação, que tem outras alíquotas, que tem outras situações e que pode, provavelmente vai resultar numa carga tributária menor. Por que que existe o imposto nessas situações? Porque existe uma regra internacional, todos os países seguem, mas é uma regra implícita. Todos os países seguem, é um acordo que existe, né? Todos os países exportam sem tributos a princípio, né? Então, quando o Brasil vai vender para o exterior, aquela venda ali, ela não tem tributos. Por quê? Porque aquele produto vai chegar num outro país e vai sofrer a tributação daquele país. Aí esse produto, quando entrar no outro país, vai estar em igualdade de condições com os produtos que eles produzem lá. Você olhando pelo outro lado, quando o Brasil importa um produto da China, por exemplo, a princípio ele tem uma tributação zero, se for uma importação regular, normal, ou, por exemplo, dessas plataformas, uma tributação muito baixa, mas provavelmente uma tributação zero também. Quando ele chega aqui no Brasil, se ele não sofre nenhuma tributação e entra em quantidades que caracterizem destinação comercial, o que, que você está fazendo? Você está sabotando o comerciante brasileiro. Você está tirando competitividade dele. E é por isso que tem que existir a incidência do imposto. Então, quando é pessoa física para pessoa física, você pensa assim, ah, não, é um presente, é uma lembrança, é alguma coisa assim que alguém que está lá no exterior mandou para alguém que está aqui no Brasil, um amigo ou um viajante mandou de lá um presente para alguém. É uma coisa, uma situação pontual. Agora, quando essa situação pontual ela fica vulgarizada, ela se torna um meio de fraude, o correto seria coibir, né? Você barrar. A situação que foi proposta inicialmente seria acabar com essa isenção de pessoa física para pessoa física, para que toda e qualquer encomenda que chegasse aqui, independente do valor, independente de quem é o remetente, fosse tributada. Aí isso acabou caindo por terra, recuaram no sentido de que não seria, vamos dizer, adequado você penalizar as pessoas físicas que estão recebendo de outras pessoas físicas, ou seja, que estão respeitando a regra, que estão sendo leais, não penalizar essas pessoas. Então, por isso que nós recuamos. Agora a gente vai buscar outros instrumentos. Inclusive, alguns sites já estão nos procurando para tentar se regularizar, como a Shopee diz que vai procurar transferir operações para o Brasil, né? Para que a gente tenha também uma situação de concorrência leal. Quando você importa sem pagar os impostos, você tá contribuindo para uma concorrência desleal. Por isso que se chama descaminho. Aquela mercadoria que ela entrou, não pelo caminho oficial, mas por um caminho alternativo para evitar o pagamento de impostos. O contrabando já seria a entrada de mercadoria proibida, que é uma outra situação. Vamos dizer que a gente não está falando de mercadoria proibida, só de mercadoria que não está pagando imposto. Então, ela está sendo descaminhada, ela está pegando um atalho para não pagar imposto. E aí o comerciante brasileiro está sendo prejudicado, porque ele não vai conseguir concorrer com aquele produto, porque ele tem que pagar o imposto, e o produto estrangeiro que entrou por vias escusas, ele não está pagando imposto. Então, o correto é realmente que seja feita uma fiscalização mais rigorosa, né? E a gente vai buscar que as plataformas se ajustem também às regras e que eles impeçam que eles sejam, no mínimo, responsabilizados pelas fraudes identificadas, porque existe uma necessidade de uma certa parceria, de uma certa... vamos dizer assim, uma honestidade, uma ética na relação comercial. Se você não tem isso, qual que é a tendência? É o Brasil colocar algum tipo de bloqueio nesse tipo de comércio, né? E o ideal é que esse bloqueio não afete o contribuinte, não afete o cidadão, afete mais a plataforma mesmo, para que com isso a plataforma se ajuste.
Então, a princípio, a ideia é essa. Tem que entender aí por que, que o Jack Chan, então, está mandando tanto presente para brasileiro.
Pois é.
O rapaz é bonzinho, né?
Eles são debochados ainda, colocam o nome de pessoa famosa, né?
Nome de pessoa famosa, pois é. Agora, só para entender, Marcelo, então, nesse caso, vamos pegar o caso da Shopee, que também estava vendo que eles estão falando aí em colocar uma operação aqui no Brasil. Se ela coloca uma operação aqui no Brasil, faz a importação disso dentro do processo legal e depois faz a comercialização aqui, estaria dentro da regra. E a taxação, nesse caso, é menor que os 60% que se faz ali de uma operação de pessoa física para pessoa jurídica? Porque para ficar legal, teria que ser... o correto é pessoa física comprando e pessoa jurídica lá de fora, ou seja, tem tributação. Essa tributação, pelo que a gente está acompanhando ali, é de 60%, mais ou menos, em torno de 60%. Se ela faz a operação normal de importação, abre uma operação aqui no Brasil, esse tributo cai?
Cai.
Cai,
E aí você vai conseguir tratar cada mercadoria de acordo com o seu tratamento tributário específico, né? Pode ser igual a 60%, pode ser menos, provavelmente vai ser menos. que o regime de tributação simplificado é uma forma assim de você não complicar a situação, né? Então você acaba tributando por si, passando uma linha por cima ali de tributação, né? Para que você não permita que entre nada, vamos dizer assim, subtributado. Mas você não olha o que é. Você olha o valor e tributa. Na importação normal, não, você vai ter o tratamento de acordo com o tipo de mercadoria que está entrando. Aí vai ter mercadorias que têm um tratamento tributário um pouco mais favorável, outras um pouco mais gravoso. E outra coisa importante de mercadoria que não pode entrar sem licenciamento prévio. Às vezes tem que ter uma autorização do Ministério da Agricultura, às vezes tem que ter uma outra autorização de indústria e comércio. Então, isso chama licenciamento, isso. Às vezes pode estar entrando coisa no Brasil por meio dessas plataformas aí que deveria passar por esse tipo de controle prévio, né? Ou por uma questão sanitária ou outra qualquer, ou até questão de saúde pública, né? E muitas vezes esses produtos não passam por controle nenhum e podem, por exemplo, um brinquedo pode entrar na casa de uma pessoa que foi comprado uma plataforma dessas e ter tinta à base de chumbo, que é uma coisa que era usada na China, não sei se ainda é usada. Aí a criança pega aquela tinta à base de chumbo, aquele brinquedo com aquela tinta, e põe na boca. Isso é tóxico e a longo prazo pode causar problemas na cabeça, cerebrais, né? Então, não pode ser assim uma coisa tão solta, não pode ser sem controle nenhum, porque o prejudicado, no final das contas, independentemente de valores, de tributo, pela qualidade, pela má qualidade, eventualmente, de um produto, é o próprio contribuinte. Ele pode comprar falsificação, ele pode comprar um produto feito com material tóxico, ele pode comprar um brinquedo de pelúcia que foi feito com o enchimento dele, foi feito com restos de roupas hospitalares. Isso aí acontece. Você nem sabe que aquilo ali pode estar vindo com uma bomba relógio dentro ali, com micro-organismos perigosos. Então, vamos dizer, lixo hospitalar, em vez de ser descartado, é picado e serve de enchimento de um bichinho de pelúcia. Se você não passa por nenhum controle, você está sujeito a colocar isso dentro da sua casa.
Olha só, é importante mesmo isso tudo que você está colocando aí. E a gente percebe, então, que essa tributação, ela se voltou atrás, pessoa física para pessoa física, mas que esses sites aí estão se utilizando desse subterfúgio de mandar como se fosse de pessoa física para lá essas mercadorias, chegando aqui, então, sem a tributação, mas, como você falou também, sem nenhum tipo de fiscalização quanto à qualidade, quanto a qualquer regra, né, que possa existir.
Uhum. Isso.
Muito bem. Marcelo, eu quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, muito importante esses esclarecimentos, porque, olha, ficou muito claro para a gente agora que por que está se querendo taxar essas compras que são feitas desses sites. Na verdade, a taxação já existe. Se viesse dentro da regra normal, ela já existe. Se viesse de pessoa jurídica para pessoa física aqui, essa taxação já existe normalmente. O que acontece é que eles estão usando de um subterfúgio, de uma fraude, né? A gente pode falar isso, para mandar as mercadorias de pessoa física para pessoa física e acabam chegando aqui, então, sem um imposto, acabam prejudicando o comércio local aqui, além de colocar muitas vezes o próprio consumidor em risco. Quero agradecer a tua participação, Marcelo, muito esclarecedor aqui a nossa entrevista, o nosso papo nessa manhã aqui, tá bom?
Tá bom, muito obrigado a vocês também pelo convite.
Um abraço e um bom dia para você.
Igualmente.
São 8 horas mais 33 minutos, 8h33, móveis em fibra sintética é na Limpou Piscinas. Você sabia que além de venda, instalação, limpeza e manutenção de piscinas, a Limpou Piscinas também comercializa móveis fabricados em fibra sintética à disposição de nossos clientes, linha completa de móveis revestidos em fibra sintética que podem ser usados tanto em áreas internas como externas, conjuntos de mesas, espreguiçadeiras, poltronas, sofás e muito mais, com preços para lá de especiais. Venha conferir ali na Fritz Lorenz 76, WhatsApp é o 3091-0708, ou acesse as redes sociais, @limpoupiscinas. Qualidade em móveis, finíssimo acabamento e ótimos preços é na JI Home Decor Soluções Imóveis. Marceneiros experientes e projetos exclusivos de móveis e interiores com projetista próprio. Trabalha com ferragens, acabamentos de madeira, estofaria e marmoraria. JI Home Decor Soluções Imóveis, parcelamento em até 12 vezes no cartão de ou também no cartão da ViaCred. Atendimento personalizado também após horário comercial. Peça já o seu orçamento no 98811-2000, ali na rua Piauí, no bairro dos Estados. Nas redes sociais você pode seguir aí, JI Home Decor. O número ali na rua Piauí é o 1077. O parcelamento tem até 12 vezes no cartão de crédito ou também através da ViaCred. 8 horas mais 35 minutos, vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência com mais informação para você. 9, 8, 1,
Cultura. Cultura FM. A Cedro Artefatos de Cimento conta com as melhores soluções para a sua obra, com profissionais capacitados e materiais de primeiríssima qualidade, sendo referência no Vale do Itajaí na fabricação de tubos de